Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Hoje, Canal Saúde, vamos falar de carne de planta. Isso mesmo, carne de planta. Deixa eu trazer aqui alguns dados para situar você, amigo e amiga. Uma das novas opções disponíveis no mercado, principalmente para o público vegetariano e vegano, é a carne de planta. Esse alimento é encontrado em supermercados, hein, gente? Especialistas afirmam que esse alimento tem baixo valor nutricional, com grande potencial de trazer danos à saúde. Será? O que tem de verdade? Prós e contras. Vamos conversar com o nutricionista, professor do curso de nutrição da Uninasal, André Nascimento, com a gente a partir de agora. Professor André Nascimento, boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem?
Olá, Jota, olá a todos presentes aqui, ouvintes da Rádio Folha, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui, podendo falar sobre saúde nesse canal tão importante que é o programa.
Muito bem, eu tenho uma amiga que é vegana, né? Vegetariana não, vegano.
Sim,
nem de derivados, nem de leite.
O veganismo é uma classificação do vegetarianismo, tá bom? É uma dieta vegetariana mais restrita, mas isso. Não deixa de ser uma pessoa vegetariana.
Mais rígida, né?
Isso.
Perfeito. Então, essa amiga, ela falou de carne de jaca.
Uhum.
Até ela disse que ia trazer qualquer dia desse, estou aguardando, viu, para experimentar. Mas também tem carne de plantas, enfim. E aí, até na introdução, professor, tem um segmento que diz que pode ser prejudicial à saúde ou não. Vamos falar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, para o nosso internauta, quais são os prós e contras com relação aí à carne de plantas, hein?
Vamos conversar sobre recomendações, né, Jota? Então, primeiro vamos quebrar esse mito aí quando as pessoas falam carne de planta. O que seria carne de planta? Não? Na verdade, isso foi um termo criado, sabe, Jota, pela indústria alimentícia para lançar mais um produto, né? E qual foi o intuito dessa indústria? Não foi atingir aquele indivíduo que já é uma pessoa vegetariana, ou até mesmo como sua amiga que é uma vegana. O intuito não foi esse. O intuito, naturalmente, da indústria foi fazer com que pessoas que já consomem naturalmente proteínas de origem animal, também tivessem a oportunidade de consumir alimentos de origem vegetal, né? Mas qual é o principal preconceito que as pessoas têm em relação a isso? É o sabor, né? Então, qual foi a ideia que a indústria trouxe para a gente? Ó, vamos tentar lançar um produto de origem vegetal, mas que tenha pelas mesmas características do produto de origem animal. Que características seriam essas? Seria sabor, a palatabilidade, tá bom? A textura e o cheiro desse alimento, né? Então, eles lançaram um produto, então a carne de planta, né? Primeiro eu falo dela, depois eu falo a carne de jaca. Então, essa carne de planta, ela é uma mistura, por exemplo, de proteína texturizada da soja, proteína da ervilha, pode ter até mesmo a proteína do grão de bico. Só que aí, quando junta tudo isso aí, a gente não vai ter um alimento. E o que a gente tem, Jota? A gente tem um preparado. E tudo que é preparado quer dizer que é algo que é processado. E, infelizmente, né, as carnes de plantas que hoje são lançadas, são vendidas aí nos grandes supermercados, infelizmente, elas não são bons produtos nutricionais, tá bom? Porque ela se trata de um alimento que é ultraprocessado. E a recomendação, inclusive, é para que a gente faça da nossa alimentação e a base seja dela, seja de alimentos minimamente processados. E é tudo que essa carne de planta não é. Ela é altamente processada. Então, porque o que é que eles fazem? Como naturalmente o grão de bico, a proteína da soja, a ervilha, não tem nem textura, não tem nem sabor, né, relacionado à proteína de origem animal, eles começam a adicionar aditivos alimentares. Então é aditivo, edulcorante. Então é uma mistura de produtos para tentar conferir o mesmo sabor parecido com o alimento real. Então, de fato, infelizmente, isso não é um produto muito saudável, como costumam mostrar aí pra gente, sabe? Uhum. Infelizmente, aquela carne do futuro que coloca, que vende, infelizmente, ó, não é tão boa assim. Caramba, será que nosso futuro aí tá reservado a comer celulose, né? Que é o que tá lá no papel, né? É o que tem lá nessa carne. Né? Será que o futuro é só comer soja? Não, uhum. A gente tem outros alimentos. Então, de fato, assim, vamos quebrar esse mito, infelizmente. a carne de planta, essa carne do futuro aí que vendem, não é um produto saudável, definitivamente.
Ok, tá aí então a avaliação do nutricionista, professor do curso de nutrição da Uninasal, André Nascimento. Professor, até o senhor disse, eu vou fazer a diferenciação em carne de jaca com relação a essas que eu falei. Porque o pessoal, a nomenclatura, a carne de planta, opa, tem carne vegetal. É essa diferenciação, é isso? Ou não, é tudo a mesma coisa?
Todos são alimentos de origem vegetal, mas a diferença é que nessa proteína da planta, ou carne da planta, nós de fato temos proteínas, viu, Jota? Porque assim, o grão de bico, a ervilha, a lentilha, a soja, todos esses alimentos, de fato, eles contêm proteína de origem vegetal. Então, por isso que eles falam carne de planta. Entendi. Diferentemente da carne de jaca, por isso que eu falei, fazendo diferença. Porque a jaca em si não contém proteína na carne, na polpa do alimento. A jaca é uma fruta. E frutas são alimentos ricos em quem? Carboidratos, naturalmente. Nossa principal fonte de energia. Muito boa, por sinal. Certo? Então, assim, a carne de jaca, apesar de ser uma delícia, se você não comeu, pode provar. O sabor é muito gostoso. Mas não tem proteína na sua composição. É uma fonte de carboidrato.
Professor, desculpe interromper. Tem sabor de jaca ou de carne?
Não tem sabor de jaca. Não tem sabor de jaca, por incrível que pareça. Porque, assim, há um tempero e eles conseguem reduzir muito o sabor, tá bom? Da jaca ali. Então só fica aquela textura mais palatável, sabe? Mas não tem sabor de jaca, não. É gostoso. Mas não tem proteína naquele alimento. E algo que é muito importante, principalmente para vegetarianos, é o consumo proteico.
Entendi.
Então a gente precisa ter cuidado disso aí.
E é importante também frisar, porque quando vem o tema, não é, carne de planta, muita gente fala, oxe, é avenca, samambaia? Não, calma. É isso que o professor está falando, né?
Isso,
é soja, não é? É a ervilha, lentilha, não foi? Grão de bico?
Isso, lentilha, grão de bico, perfeito. Feijão, né? Feijão é uma fonte de proteína vegetal.
Perfeito. Agora, isso vem ganhando forma, vem se expandindo. Existe a questão por detrás também, aí vem um conceito do veganismo, não é? Que é, olha, evitar sacrificar animais, não é? Comprometimento do nosso planeta com a criação de gados. Tem esse apelo também, não tem, professor?
Tem. Fala um pouco disso. Tem um apelo assim, né? O vegano é aquele indivíduo que ele não só consome alimentos de origem animal. Então, para você que está nos ouvindo, está assistindo, então imagine que o vegano ele não consome ovos, o vegano não consome nenhum tipo de carne, tá bom? E nem alimentos ou produtos que foram feitos, tá bom, com testes em animais. Vamos supor, uma maquiagem, né? Então, existem algumas maquiagens que ainda são testadas em animais, infelizmente. Então, o vegano ele não faz utilização desse tipo de produto também. Então, vem toda a questão desse apelo social também no veganismo. Mas, apesar disso, eu gostaria de frisar para todos que estão nos ouvindo que ser vegetariano ou ser até mesmo vegano não é um sinônimo de ser saudável, tá bom, gente? Porque, assim, muitas vezes você pode ter um paciente vegetariano, como eu atendo muito aqui no consultório, e ele chega com diversas deficiências nutricionais, porque ele deixa de consumir apenas o que é proteína, sabe? Mas ele fica com déficit proteico muito, muito alto. Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes tem um paciente que é vegetariano, ele não come carne, mas ele se enche de bolacha, creme e cracker. Sabe? Então, assim, não tem nenhuma relação. Esse termo de, eu sou vegetariano, eu sou saudável, não. Muito pelo contrário. A gente pode ter muito aspecto de deficiência nutricional nessa população. Então, a gente precisa cuidar. É um apelo importante? É algo interessante, sim. Mas, olha, a carne também, quando consumida de forma correta, não vai trazer nenhum prejuízo para a gente.
E isso é uma discussão muito ampla, não é, professor? É justamente sobre esse aspecto. Eu já ouvi até mesmo de médico, hoje eu não sei se é politicamente correto ou não, porque até muitos médicos preferem, não é, não comprar essa briga, não é? Mas de carências no organismo pelo não consumo da carne animal, né? Agora, aproveitando justamente o senhor como nutricionista, professor do curso de nutrição aí da Uninasal, causa anemia, causa? É uma pergunta que muita gente se faz. Olha, num processo cirúrgico, pós-operatório, se faz necessário você ingerir carne animal. Eu gostaria até de esclarecer sobre esses assuntos. Fale um pouco sobre isso, professor.
Perfeito, perfeito, Jota. Então, o que a gente tem, né? Então, esse indivíduo vegetariano, então, muitas vezes ele deixa de consumir principalmente a vitamina B12, porque a vitamina B12 está presente unicamente em produtos de origem animal, tá bem? Então, o vegetariano pode ter deficiência dessa vitamina. E aí, uma das características é a anemia megaloblástica ou anemia perniciosa, que é uma anemia que se dá pela deficiência do ácido fólico, que é a vitamina B9, e também da vitamina B12, que é a cobalamina. Sobre o ferro, o que, é que a gente precisa levar em consideração? Vegetais verdes escuros, então imagina lá um brócolis, né, uma rúcula, um espinafre, uma couve-folha, naturalmente, um feijão, um grão de bico, são alimentos que são ricos em ferro. E é o ferro vegetal. Só que este ferro, ele tem uma baixa absorção pelo nosso organismo. Mas existe uma estratégia muito básica, que é para a gente melhorar a absorção, que é adicionar alguma fruta cítrica. E eu vou dar a cultura da população. Sabe quando a gente faz aqui uma feijoada? Um feijão lá preto, né? Muito rico em ferro. O que a gente coloca para acompanhar aquela feijoada? É um abacaxi, é uma couvezinha em tirinha ali, é um limão. Então, essa estratégia de você colocar algum alimento cítrico, você aumenta a absorção do ferro. Então, para um paciente vegetariano, sim, é comum ele ter essa deficiência do ferro, então ele pode ter uma anemia ferropriva, que é pela deficiência deste mineral, mas simplesmente pela adição naquela refeição de uma fruta cítrica, a gente consegue melhorar a biodisponibilidade deste mineral. Então, nesse caso, pela deficiência de ferro, a gente consegue recuperar apenas pela alimentação, dependendo, claro, dessa carência. Agora, pela B12, não. Pela B12, esses indivíduos é como se fosse uma regra. Se eu estou um vegetariano estrito, eu não consumo nada de origem animal, quando a gente começa a observar nos exames bioquímicos desse paciente, é bem comum você ter alteração no hemograma e ter uma alteração também na vitamina B12, com valores bem baixos, inclusive.
Isso com o muito tempo que ele não se alimenta da carne animal, é isso?
Isso.
Ou logo de imediato já apresenta essa variação, não?
Não, de imediato não, mas vamos supor, 3 meses que ele já vem deixando cortar, porque o mal do indivíduo que se torna vegetariano, infelizmente, é que ele faz isso por conta própria. E ele acha que simplesmente é retirar tudo que é de origem animal. Entendi. Mas não é só retirar, ele precisa colocar os nutrientes que estão apenas naquele grupo alimentar. Então, quando ele faz isso por 2, 3 meses, ele vai aparecer com carência nutricional, sim, com certeza.
O professor, até em alguns restaurantes self-service, a gente observa que tem a carne de soja, né? Até substitui a carne moída, né? Às vezes faz com molho, às vezes faz ela como se fosse um bolinho de bacalhau, mais sequinha, não é? Enfim, o que é isso? Carne de soja, enfim. É nesse aspecto ou diferencia justamente na questão do preparo? O preparo também influencia?
O preparo sim, influencia, porque o preparo ele vai aumentar a biodisponibilidade desse alimento. Então, a soja, ela parece muito como feijão ali, sabe? Quando a gente fala no preparo dele. Então, você precisa deixar ele molho para hidratar, reduzir a quantidade de fatores antinutricionais que ela também tem, como outros alimentos também contêm. Mas a soja, sim, ó, é uma ótima opção de proteína vegetal. Esse alimento contém, tá? Então, você pode fazer a forma de carne moída, como você trouxe aí, né? Uma proteína da soja texturizada, ela trituradazinha, fica muito boa. Então, quando os alimentos, os restaurantes, eles colocam esses alimentos nos seus self-service, nos seus cardápios, é uma ótima opção. Porque hoje nós temos cada vez mais adeptos, né, do vegetarianismo. E não há nada errado nisso. O errado é você fazer isso sem um acompanhamento que pode trazer carência nutricional. Então, você pode estar trazendo benefício ao longo, pensando no planeta, algo do tipo, mas trazendo uma carência nutricional para você, o que não é nem um pouco interessante. Uhum. Então, a soja,
inclusive, Jota, ela é super indicada para mulheres que já entraram no climatério, né? Então, mulheres já menopausadas. Então, a soja é um alimento muito importante porque ela contém fitoestrógeno. Então, isso para corrigir esse problema que aquela mulher sente, aquele rubor, né, aquele calor na menopausa, a soja é um ótimo alimento. Então, sim, pode ser utilizada.
Professor André Nascimento, claro, não é na parte técnica, nutricional, mas é na parte financeira, no bolso. Uma alimentação como essa é cara ou não? É que você tira o povão?
O que encarece, a gente sabe que o que encarece a nossa feira é, vai ser de fato a proteína animal. A gente sabe que principalmente agora está muito caro, né? Mas olha só, para a gente atingir, Jota, uma recomendação de proteína ao longo do nosso dia, a gente faz um cálculo básico. Eu vou arredondar para ficar mais fácil para quem está nos ouvindo. É você multiplicar seu peso por pelo menos 1 grama, tá bom? Então, isso é a recomendação para a maioria da população saudável. Só que o que acontece? Como esse alimento é de origem vegetal, então, naturalmente, a fonte, tá bom, de proteína é um pouquinho mais baixa. Então, o feijão tem proteína? Tem. Mas se eu fizer um comparativo com você, assim, então, assim, enquanto uma proteína animal, uma carne, ela tem cerca de 30 gramas, tá certo? Um bife tem cerca de 30 gramas de proteína, um bife de 100 gramas, em 100 gramas de feijão, eu não tenho esses mesmos 30 gramas de proteína. Eu vou ter algo em torno de 7, 8 gramas. Então, olha só, 4 vezes menos a quantidade. Então, aquele indivíduo ele vai ser obrigado, entre aspas, a consumir um pouquinho mais para ele tentar atingir aquela recomendação nutricional. Então, ela pode se tornar um pouquinho mais cara a dieta vegetariana, tá certo? Porque ele vai precisar corrigir essa deficiência. Então, às vezes, até a suplementação vai ser indicada. Então, isso começa a encarecer um pouquinho mais também.
Perfeito. Professor, para finalizar mais algum detalhe, fique à vontade, aproveitando onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone de contato.
Ah, bom, eu quero agradecer a todos. É, lembrando, né, o vegetarianismo sim pode ser adepto, mas você que está nos ouvindo, que deseja ser, procure fazer isso com orientação nutricional. Não saia cortando, porque nutrição não é cortar. Nutrição é dar o que seu corpo, de fato, ele precisa, tá bom? E olha só, quero deixar aqui um abraço para todos os meus alunos lá do Grupo Ser Educacional, da Uninasal. E você que está nos ouvindo, quer me conhecer um pouquinho melhor, a minha rede social é o @NutriAndréNascimento, tá bom? Então, para quem quiser me conhecer, o @NutriAndréNascimento. E eu atendo também aqui em Recife, tá bom? No bairro de Casa Forte. Então, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês aqui, falando com um pouquinho sobre, falando sobre saúde aqui, Jota, mais uma vez com você. Muito obrigado. Okay.
Nós é que agradecemos. Um abraço também para os seus alunos, viu, que estão aí.
Um abraço. Maravilhoso.
No YouTube.
Estudem, que vai ter prova logo próximo, viu, gente? Estudem.
Isso. Estudem. Tá, um abraço, pesado. Professor. Tudo de bom. Tchau. André Nascimento, nutricionista, professor do curso de nutrição da Uninasal, foi o convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.